Começando mais um Urge, responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal. Se você não é membro ainda, considere se tornar membro. Temos muitos conteúdos exclusivos e também no nosso Instagram, na quarta-feira, dia 24 de janeiro. Então vamos logo a elas, porque foram várias. E as primeiras duas sobre o mesmo tema. Então vamos logo aqui, ó, do Everton. Você acha possível Lula tentar fazer o script de 2002 a 2008, criando manobras fiscais, cargos, ministérios e no futuro próximo o país entrar novamente numa derrocada, caso ele consiga uma reeleição? Será que teremos um Congresso mais rígido ou será corrompido fácil? São várias perguntas, vamos aqui por partes. Primeiro, manobras fiscais. Isso aconteceu mais no segundo mandato do Lula, então no finzinho, foi mais 2009, 10, e aí já com o primeiro mandato da Dilma, as pedaladas fiscais, ali que começou realmente a criatividade, especialmente com os repasses do Tesouro ao BNDES, eram aportes de dezenas, centenas de bilhões que não contavam como despesa no orçamento público e, na verdade, era contabilizado como um crédito do BNDES a favor do Tesouro, então melhorava até o indicador de dívida líquida, que só o Brasil usa isso. Mas, enfim, então essas manobras foram mais depois, não foram nesse período 2002, 2008. Até nesse período, ajudado pela economia brasileira, eles conseguiram manter o tripé macroeconômico, meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. A gente teve praticamente todos esses primeiros anos do Lula com superávit primário, coisa que não acontece mais. Então, manobras fiscais agora está bem mais difícil, porque há mais vigilância, há mais conhecimento do público, do Congresso, TCU, Ministério Público, imprensa, de que, cara, não dá para fazer isso de novo. Talvez daqui 15 anos, 20, quando o país esqueça novamente o que aconteceu, mas é muito recente e foi até a causa do impeachment da Dilma. Então, acho que manobra fiscal está bem mais difícil. Cargos, ministérios? Sim, já está acontecendo. A gente sabe que temos agora o marco fiscal que garante um crescimento real de 0,6% como piso das despesas públicas, então sim, vai ter mais cargos, mais ministérios. E aí, o Congresso vai ser mais rígido ou corrompido fácil? Bom, eu não vou fazer nenhuma previsão ou acusação leviana, mas eu entendo que para algum tipo de intervencionismo, mais aventura macroeconômica, está havendo algum freio do Congresso, sim. Mas para outras investidas mais restritivas da liberdade de expressão, por exemplo, eu diria que há uma cumplicidade maior com o legislativo. Mas sobre manobras fiscais, o que me leva à próxima pergunta aqui, que é do Matheus, atacando os mesmos problemas com velhas soluções, vai dar certo, entre aspas, com o certo com S aqui, claro, claramente irônico, sobre a nova indústria Brasil, que eu fiz um vídeo sobre isso, a neoindustrialização brasileira, o nacional, como eles chamaram. E não vai dar certo, porque é mais do mesmo do que foi tentado no passado, de dirigismo, de escolher os setores que vão ser favorecidos, é subsídio, é subvenção, é despesa, sim, que vai contar no orçamento público. Então, nós vamos pagar por esses subsídios e fomentando indústrias ou setores que estão sendo escolhidos pelo governo, pode dizer, não, mas aqui é pauta verde, energia renovável, nós temos que investir nisso. É altamente debatível a questão, então não é tão simples, esse é o setor que temos que investir. O mercado deveria escolher o setor de acordo com a demanda dos consumidores. É assim que funciona. Se há uma demanda real por algum produto, por algum investimento, ele será feito e os investidores, empreendedores, respondem a esses sinais enviados pelos consumidores, pelo mercado, e aí aproveitam as oportunidades. Mas quando o governo, já de antemão, ex ante, decide quais serão os setores ganhadores, está invertendo a ordem dos fatores. Então, nesse sentido, não tem como dar certo. E eu repito o que eu falei antes, no vídeo até, sobre energias renováveis. Pela forma como esses programas acabam sendo feitos, e o caso da Alemanha, para mim, é emblemático, isso acaba fragilizando o mix energético de um país, deixa toda a matriz energética menos confiável, inclusive pode deixar a energia ainda mais cara. Então, a insegurança de fornecimento, que é o que acontece na Alemanha, e com a energia mais cara. O resultado da indústria lá, que está na sua pior situação em 20 anos. Então, não é por acaso. Mas só voltando ali às manobras fiscais, é interessante como uma das principais manobras foi justamente o repasse do Tesouro para o BNDES. Centenas de bilhões de reais. A preços de hoje foram quase... Foram mais de... Não foi apenas o Tesouro, mas a maior parte foi, então, acima de 500 bilhões de reais a preços de hoje, o que o Tesouro repassou para o BNDES. Hoje é muito mais difícil fazer isso. E esse já é, inclusive, um problema do NIB, Nova Indústria Brasil, que até o Geraldo... Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque é bizarro. O Geraldo Alckmin, alguém está tomando conta da conta dele do Twitter, e ele virou... Só faz meme, inclusive fez um meme agora do NIB, fazendo alusão ao Men in Black, o MIB, e agora é NIB. Assim, é bizarro. Mas enfim, a Nova Indústria Brasil ficou muito... Sim, no ar, quem é que vai bancar isso? Quais serão as fontes dos recursos? Ah, o BNDES vai emprestar quase 300 bilhões? Mas quem é que vai bancar o BNDES? Aí havia o temor, bom, vai ser novamente o Tesouro? É uma despesa pública, conta no orçamento. Não tem dinheiro, meta fiscal está aí. Praticamente inatingível de 2024. Felizmente, hoje tivemos uma notícia de que um diretor do BNDES falou, não vai ter repasse do Tesouro, não vai ter aporte. Então, de onde vem os recursos? Bom, então o BNDES vai ter que emitir a letra de crédito de desenvolvimento, que é o que o Mercadante quer fazer. Então, qual é o resumo da ópera? Não tem dinheiro. Então, fazer esse programa keynesiano do Estado financiando crédito goela abaixo, subsidiado, não tem dinheiro para financiar isso. Por isso que o Lula também, ele tá, essas notícias que vazaram, ele ficou bem incomodado e irritado, insatisfeito com o programa Unib. Porque faltou metas claras, específicas, ficou assim, do tipo, pessoal, a economia está desacelerando, a gente precisa anunciar alguma coisa, vamos, algum projeto aí para fazer a economia reaquecer, alguma coisa a gente tem que fazer. E prepararam às pressas aí essa Nova Indústria Brasil e anunciaram e foi aquilo. Só que, claramente, está bem inacabado, tem muitas coisas no ar que, como é que vai financiar tudo isso? Não se sabe. Isso eu digo que é positivo porque... impede essas aventuras maiores e as manobras fiscais hoje, inclusive para financiar o NIB, é mais difícil. E é por esse motivo que as estatais agora estão sendo muito usadas. Petrobras vai reinvestir na Abreu e Lima, talvez outros investimentos. A Vale, que mais uma vez voltam os rumores de que o Lula está tentando emplacar o Guido Mantega na presidência ou no conselho da Vale, sendo que já é uma empresa privada, não tem gerência do governo para isso, mas enfim, tá tentando. E por quê? Para usar estatais para investir na economia e aí reaquecer a economia. Porque estatais investindo, empresas com um orçamento relevante, como é a Petrobras, pode dar uma religada na economia. Mas é apenas plantar as sementes para ruína futura, como foi já no passado. Então, por mais que se der certo no curtíssimo prazo, não é isso que vai levar o Brasil para um novo ciclo de crescimento sustentável. Infelizmente, é o Brasil de sempre medíocre. Aqui do Denis. Quais ETFs de US Corporate Bonds acha interessante estudar? Tem diversos ETFs, e aí tem os ETFs mais passivos, que simplesmente investe em Corporate Bonds de grau investimento, aí tem ETF que é grau especulativo, e tem lista, tem o site lá, etf.com, você consegue vasculhar todos os ETFs, inclusive você pode pesquisar quais são os ativos que estão contidos no ETF, o peso de cada um, taxa de administração, o montante total que está investido no ETF, então o melhor é pesquisar lá. E aí também relativo a isso aqui do Jorge, ó, poderia dizer quais papéis fazem parte da sua carteira global renda fixa? Qual retorno anual você espera para este grupo da sua carteira? Acabei de assinar aqui o Membros, estou curtindo o conteúdo, parabéns pelo trabalho. Viva la Libertad, caralho, muito obrigado, que bom. Concordo, viva la Libertad. Que bom que você já está aproveitando aqui os nossos conteúdos. Eu vou citar dois papéis que eu tenho. Occidental Petroleum, uma dívida, um título que vence no finalzinho de 2026, quando eu comprei tinha um prazo médio mais de 3 anos, foi ainda no ano passado, e a taxa estava bem perto daquele pico de taxa de juros, então foi uma taxa lá para 6,5%. E também tem o Microsoft também para este agosto de 2026, aí foi uma taxa um pouco menor, até porque eu comprei, já tinha começado a dar uma queda na taxa de juros no último trimestre do ano passado. Então esses são dois exemplos de papéis. E o meu retorno nesse momento era simplesmente travar um retorno em dólares, quero ver gente de mercado. O meu objetivo é segurar até o vencimento e aí reinvestir quando esses papéis vencerem. Então, essa é a minha estratégia com renda fixa global em dólares. André Ricardo, o que acha da URA ETF, que é de urânio? Ainda não consegui entender a teoria da demanda de urânio, tem muito mais mineradores explorando, a oferta deve aumentar na mesma proporção, o aumento não é uma bolha. Primeiro, sobre o URA, ele é um ETF que tem muita coisa e não apenas mineradoras de urânio, então para mim não é o ideal. Sobre a demanda, eu recomendo que você assista aos primeiros vídeos que fizemos com o Marcelo Lopes lá no início de 2020, porque lá ele explica muito bem a tese, mas é um problema assim de oferta de urânio das mineradoras por uma série de restrições na capacidade produtiva das mineradoras. Os contratos de longo prazo das utilities, que são as usinas nucleares que compram o combustível, o urânio das mineradoras, que vários foram vencendo nesses últimos meses e anos, ainda tem alguns para vencer. E pela renovação desses contratos e a demanda que elas têm, ia faltar oferta e por isso a gente viu essa disparada no preço, que lá de 2019, 20, estava abaixo até de 20 dólares a libra de urânio e agora chegou a mais de 100 dólares. Mas tem a ver com isso. Eu recomendo que você assista novamente. Vamos colocar até o link aqui para o pessoal assistir. Aqui do Marcos. Na sua opinião, quais foram as três tecnologias do passado que mais mudaram o mundo? Para mim, energia elétrica, avião e GPS. Te acompanho desde 2017. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por acompanhar. Eu li a pergunta antes e eu fiquei pensando. Não é uma pergunta fácil, tem muito de avaliação pessoal, mas eu concordo com a energia elétrica, sem dúvida, a eletricidade é transformadora e é uma energia fundacional para o mundo inteiro. Eu colocaria aí também a internet. Avião e GPS? Não sei, avião sim, mas aí eu coloco também, é a minha opinião, deixar bem claro que nem o Gaveta faz, eu assisto os vídeos do Gaveta, editor de vídeo. Então, é minha opinião. Eu considero também o Bitcoin uma invenção revolucionária, transformadora, mas os seus frutos serão percebidos mais tardiamente e não tão rápido quanto a eletricidade e a internet. Aqui, vamos lá, próxima do Tio Patinhas. Ó. Tá adiantado essa semana? Sim, eu tô gravando na quarta-feira, fim do dia, porque tenho uma agenda um pouquinho diferente nessa semana, até porque eu tive que trabalhar todo sábado e domingo passado preparando os roteiros da nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, que vai ficar sensacional. Então, aguardem. Quem ainda não conhece ou não está na lista de espera, link na descrição do vídeo. Próxima temporada, Nas Fronteiras do Dinheiro. Deve ser lá para mais para abril. Vai ficar muito bacana. Qual a chance da curva de juros nunca mais desinverter? Do mesmo jeito que o juros real negativo virou padrão desde 2008, não poderia acontecer o mesmo com a curva de juros, com o Fed ao mesmo tempo injetando rios de dinheiro para impedir o colapso do sistema financeiro e subindo juros curtos para tentar conter a inflação? Eu acho difícil. Em algum momento a curva vai desinverter. Da mesma forma que os juros não ficariam em zero para sempre, a curva não ficará invertida para sempre. Em algum momento haverá uma normalização, o Fed volta a reduzir juros, os juros longos podem subir mais, então a curva tende sim a desinverter, que é a forma normal da curva de juros. E se o Fed injetar rios de dinheiro, é porque ele já começou a reduzir a taxa de juros de curto prazo. Então, as coisas andariam em conjunto. Ele manter os juros em 5,5%, injetando novamente, por hipótese, trilhões em questão de poucos meses, acho altamente improvável. Então, eu diria que não. Improvável demais a curva nunca mais desinverter. Talvez demore mais alguns meses, mas ela será desinvertida. Aqui do Juninho, o brasileiro médio, no geral, não sabe o que é taxa Selic. Será só culpa da falta de educação? São várias questões. Acho que é ensino fundamental financeiro não existe. Não existe também nas faculdades. A gente forma médicos, engenheiros, advogados, assim, as profissões mais importantes da economia. E praticamente não há nada sobre gestão financeira, matemática financeira, o básico sobre economia, sobre mercado, gestão administrativa, fluxo de caixa. Então, não me surpreende não saber, o brasileiro médio não saber o que é a taxa Selic. Aqui do Gabriel. A Liberta ajuda a enviar investimentos e patrimônio para fora do Brasil e criar estrutura fora? Sem dúvida alguma. E a gente está, inclusive, ampliando o escopo desse serviço para ajudar no planejamento patrimonial e que engloba todas essas preocupações. É o planejamento de todo o patrimônio, não apenas ativos financeiros líquidos, mas também imobiliário, outras empresas. É pensar em estruturas societárias, sucessórias, pensando na sucessão de patrimônio, também em proteção patrimonial, investimento exterior, ajudando na formatação do que seria a melhor estrutura, é um offshore, não é, é uma hold patrimonial, e isso varia para cada caso, é sempre muito específico, e há soluções para todo mundo. Então, Liberta Investimentos, link na descrição do vídeo. Aqui do Arthur Duarte Lima. China cortando 50 pontos base, evitando crash ou mais atrapalhada? A China vem tentando com uma série de estímulos, mas ainda nada, eu diria que eles ainda não liberaram uma bazuca de estímulos. Eles vêm cortando juros, eles vêm injetando alguma liquidez, mas tem sido insuficiente para conter a queda do mercado. Sim, até eu tô com o TradeView aqui aberto agora, eu tenho até uma aba aqui só para a China, e é impressionante. O ETF de China nos últimos ano, 12 meses, o de Hong Kong, a construção civil, praticamente todas as construtoras nas mínimas históricas, é surreal. Então, sim, tá evitando algo pior, não diria que é atrapalhada, é seguindo o script que todo país acaba fazendo, seja ele auto-intitulado comunista ou capitalista. Todos acabam intervindo na economia, especialmente nos mercados financeiros. Kevin aqui, ó. Existe a possibilidade de alguma manipulação no cenário econômico americano para as eleições de 2024? E aqui tem mais uma sobre o Trump também aqui, ó. Donald Trump se saiu bem nas primárias republicanas, ele tem grandes chances em novembro. Então vamos lá. Primeiro sobre manipulação do cenário econômico. Não tem muito que se possa fazer agora. Assim, a economia ainda está resiliente. Alguma recessão profunda pode chegar até novembro a ponto de bagunçar muito a economia? Possível, é. Difícil fazer esse tipo de previsão, vocês sabem que eu não faço isso. O Fed poderia ajudar de alguma maneira pensando no cenário econômico? Talvez, já tem perspectiva de corte de juros, mas não acho que isso pode mudar significativamente o resultado da eleição americana. Não apenas a economia. É muito importante, mas não é apenas a economia. E aí, falando do cenário do Trump, de fato, o Trump, ele se saiu favorito já em mais de duas primárias, a última foi de New Hampshire, e não apenas favorito, mas assim, foi de lavada. E isso que tá surpreendendo muita gente, quem acompanha a política americana dos republicanos já estava esperando um cenário positivo para o Trump, mas está sendo mais ainda. E o que para mim é bizarro, que eu até fiz um tweet sobre isso, a cobertura da imprensa em geral é sempre... Ela virou já caricata, porque acaba sendo, assim, digna de riso, de chacota. Eu não gosto de fazer isso, mas no Twitter acabo fazendo. O pessoal diz que eu sou muito mais ácido no Twitter do que eu sou aqui. É verdade, mas enfim. E aí eu vi uma... Sem nenhuma crítica ao autor da manchete, mas eu vi uma que eu tava lendo aqui, foi no Valor Econômico, escrito o seguinte: Trump passeia nas prévias, mas nada indica que é o favorito na eleição nos Estados Unidos. E aí eu até escrevi sacaneando, que é: o céu está sem nuvens, mas nada indica que fará sol. Tem muitas indicações de que o Trump está ou perto de favorito, ou franco favorito, não apenas para as primárias republicanas, mas para as eleições americanas. Aqui um dado que eu até trouxe aqui, o as probabilidades pelas apostas, no site aqui, Real Clear Politics. Aqui temos, ó, o Trump veio crescendo, especialmente no fim do ano passado, e agora deu uma descolada forte do Joe Biden. Então o Trump, neste momento, é favorito sim, por várias pesquisas, por sites de apostas. Então, olha, eu diria que sim, o homem laranja pode levar essa eleição. Mas tem muita água para passar debaixo desta ponte. Então, vamos aguardar. Aqui do Café com Inovação. Comente sobre a greve geral da Argentina na quarta. A mídia só apresenta o lado sindicalistas. O que a gente está vendo na Argentina é o óbvio acontecendo. É o mais previsível possível. Os sindicatos dos trabalhadores, que sempre batalham por leis restritivas e direitos que acabam resultando em menos emprego e informalidade, e o mercado laboral fragilizado e menos dinâmico. Então, na busca por direito, bem ou mal intencionados, o resultado é ruim para os trabalhadores. E eles agora fazendo essa greve, começou hoje ao meio-dia, vai até acho que o fim do dia. Quem mais? Aerolíneas argentinas e outras estatais, que é justamente aquelas que podem ser privatizadas, porque é uma das mudanças propostas pelo Milei no projeto de lei de bases e ponto de partida para a liberdade dos argentinos. É mudar o status das empresas estatais para permitir mais facilmente a privatização, que é importante para o país. São empresas ineficientes, cabíveis de emprego, altamente deficitárias, e quem paga a conta é o argentino, por meio da inflação. Então, para mim, isso era altamente esperado. Agora é importante ver como isso vai impactar o restante da opinião pública, Congresso também, o projeto ainda está sendo debatido, não há ainda certeza que vai ser aprovado, mas são os grupos privilegiados que estão se contorcendo e protestando contra essa lei que é melhor para os argentinos. Essa é a verdade. Então, não acho. Felizmente, eu tenho visto muito a comunicação do governo, a comunicação na mídia, entrevistas, e está ficando muito claro que quem está protestando, quem está tentando gerar esse caos, está prejudicando as pessoas que talvez alguns até pudessem ter alguma empatia com quem vai ter seus privilégios cortados, mas quando vê o caos que isso gera para o país, pessoas, 20 mil pessoas afetadas com voos cancelados pela aerolínea no dia de hoje, mas quem vai não vai conseguir ir para o trabalho ou voltar para o trabalho, normalmente esse tipo de greve não gera empatia suficiente a ponto de virar a opinião pública e pensar, quer saber, realmente esse projeto do Milei é terrível, vamos manter as estatais, vamos manter os privilégios. Acho que não vai colar. Aqui do FDVA. BYD supera a Volkswagen na China. Se torna a marca de elétricos mais vendida no Brasil. Onde está a falta de demanda? Ótima pergunta e provocativa. E, primeiro, a BYD realmente no Brasil, o Dolphin vende bastante. Apenas aqui na minha cidade de Porto Alegre tem 5 concessionárias. E eu ainda vou fazer um test drive para conhecer a tecnologia desses carros. Na China, sim, ela lidera. Tem muita ajuda governamental também. E é aquele capitalismo diferente da China, sem dúvida que há muita demanda, mas como eu mencionei em outros vídeos, até foi um Urge Responde 2 semanas atrás, quando há muitos subsídios, benefícios, tax credits, estão abate do imposto de renda, etc., isso distorce a demanda, aumenta a demanda artificialmente ou além do que seria na ausência desses incentivos. Então, qual é a real demanda? Ninguém sabe porque há muitos subsídios. Mas que há alguma demanda para elétricos? Sem dúvida alguma. Eu jamais disse isso. Quando eu fiz o título provocativo lá, dizendo a bolha dos elétricos estourou, é que talvez a demanda que estejam prevendo para os elétricos seja muito maior do que ela realmente é. Esse é o meu ponto. Não é que não tem demanda para elétricos. Vai ter demanda para elétricos, vai ter para híbridos também. Mas talvez seja menor do que muitos previram nos últimos anos, pela realidade de que hoje os elétricos têm algumas desvantagens claras, como eu elenquei naquele vídeo, a depreciação acelerada, o usado é difícil de revender, problemas de custo elevado quando há algum dano, colisão, a bateria tem que trocar, é o olho da cara, a inconveniência que hoje ainda é de recarregar o carro, em temperaturas mais extremas, diminui muito a autonomia, então tem essas desvantagens que não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Então, vai ter demanda? Sim. Para tudo que previram, vai ser tudo elétrico, a frota vai mudar e querem banir venda de carros a combustão. Muitos países estão postergando, finalmente, um banimento de venda de combustão. E acho que muitos não vão impor esse tipo de proibição. Podem anotar aí, de carros a combustão não podem mais ser vendidos. Aqui do Bruno, como é que o Japão sobreviveu a estes cenários desde 2020 com taxas negativas? Japão, como diria o economista o Simon Kuznets, que foi o pai da métrica PIB, Produto Interno Bruto, ele dizia que tem 4 tipos de economias, as desenvolvidas, as em desenvolvimento, a Argentina e o Japão. Realmente, explicar, especialmente o Japão, porque nos últimos anos, décadas já, com taxa em zero ou negativa e continua a taxa básica e ainda assim não estoura, Eu não sei explicar e ninguém sabe explicar. Não é sustentável? Não é, mas está sendo sustentado por muito mais tempo do que a gente imaginava. Aqui do Bruno, importar mais que exportar é antiprosperidade? Fale sobre a balança comercial. Este é um vício que já vem de séculos. É o velho problema do mercantilismo. Acumular ouro, portanto, exportar mais para o exterior, importar menos, e quanto maior for a balança comercial, mais positivo for esse saldo, melhor para um país. Mas é uma falácia. O importante é o país aumentar a sua corrente de comércio, exportar mais para importar mais também. E nenhum país consegue indefinidamente só exportar mais do que importa. Em algum momento inverte, acaba por fatores de mudança de competitividade, de preferência de consumidores, enfim, por uma série de fatores, alguma hora inverte, o país passa a importar mais do que exporta. Então, a gente está reduzindo aqui apenas a balança comercial de bens, mas temos outras importantes quando a gente olha a conta corrente. Temos alguns vídeos sobre isso aqui na área de membro, então sugiro que vocês entrem lá também, porque a gente entra com muito mais profundidade na explicação das contas externas. Mas o ideal não é simplesmente aumentar a balança comercial, o superávit. É relativamente fácil fazer isso. Restringe importação, vai exportar mais, consegue aumentar o superávit. Mas isso é positivo? É saudável? É sustentável? Não. Se a gente seguir com uma balança comercial levemente superavitária, mas exportando mais e importando mais também, significa que a economia está crescendo. Esse é o objetivo principal. O Brasil agora fez recorde de nominal e real também de superávit comercial. Exportou muito mais do que importou. Mas se a gente for ver, está caindo mais importação. Isso não é um dado positivo. Se a exportação estivesse subindo mais rapidamente do que a importação está subindo, aí seria mais positivo, mas não é o caso. Então, a prosperidade vem pelo comércio e não atravancando uma parte do comércio. Ah, eu deixo de comprar do exterior, mas eu sigo vendendo. Não é bom. E o ruim disso é que é uma premissa ainda defendida e promovida por muitos países. Até mesmo os países mais considerados, mais capitalistas de livre mercado, como Estados Unidos e Europa, tem muito mercantilismo no mundo inteiro. Então, nisso, até o Lula tem razão, só que ele também é um mercantilista. Boa essa aqui, ó. Bruno Lopes. Próximo setor bullish para a próxima década, será inteligência artificial? Alguma ação de olho? Não, eu não estou de olho em nenhuma ação de inteligência artificial. Acho que é difícil encontrar alguma empresa nesse setor com alguma margem de segurança. Isso é, barata. Todas já estão bem avaliadas na bolsa, algumas talvez esticadas. Então, fica difícil ter algum edge, alguma vantagem para comprar esses papéis. Mas, falando de inteligência artificial, e aí a próxima pergunta aqui, que é perguntando se pode trazer altos ganhos de produtividade nos próximos anos, sem dúvida alguma, qualquer tecnologia, especialmente as mais revolucionárias, trazem saltos de produtividade e é difícil de mensurar. A gente está vendo todo dia ganho de produtividade aqui na nossa, no nosso microcosmo aqui YouTube, para fazer as capas dos vídeos usando inteligência artificial. Para editar os vídeos, a gente usa também algumas ferramentas de inteligência artificial para abreviar o processo todo de edição, embora o nosso aqui seja bastante simplificado, ainda assim tem algumas etapas, e isso está aumentando a produtividade. Quanto menos tempo um trabalhador gasta fazendo uma tarefa, mais produtivo ele se torna, mais tempo ele tem para fazer outras tarefas, aumenta a sua renda e pode gastar em outros setores com outros bens. Isso se chama ser mais produtivo e aumentar a sua renda. Mas, claro, não é um ganha-ganha para todo mundo em D0. Vai ter perdedores, sem dúvida alguma. Qualquer tecnologia que traz avanço torna algumas atividades ou desnecessárias, ou obsoletas, ou profissões inteiras. E eu lembro de um caso agora recente, que parece que está fazendo mais notícia no Brasil agora, lá fora já fez, teve uma greve dos roteiristas e até mesmo de dubladores, lá em Hollywood, até estava atrapalhando o setor de produção audiovisual, filmes, séries de TV, porque houve essa greve, durou alguns meses, finalmente chegaram a um acordo. E uma das demandas era que os roteiristas queriam restringir o uso de ferramentas de inteligência artificial. Pode conseguir por algum tempo, mas não tem como barrar isso por completo. É simplesmente impossível. E a gente teve aqui no Brasil, que eu até fiz uma página chamada Dublagem Brasileira, e que eles estão recomendando fazer, estão pedindo que façam, assinem uma petição. Não quero assistir conteúdo dublado gerado através de inteligência artificial. Não quero assistir. Então aqui tá o coisa. E eu, assim, pra quem assistiu Discurso do Milei, que foi dublado em várias línguas, eu vi em português brasileiro, português de Portugal, vi também o inglês é surreal de bem feito, o sotaque, a voz do Milei com a boca se movimentando, é impressionante. Ali realmente é de assustar. O brasileiro, pra mim, não ficou tão bom assim, o português do Brasil. Ficou bom, mas não ficou tão bom assim. Mas o fato é que isso está avançando e, embora hoje não estejamos ainda no momento que uma IA vai substituir por completo toda a dublagem de um filme, hoje a ferramenta ainda não está neste patamar, para mim é questão de tempo que isso vai chegar. Então essa é uma batalha perdida. E eu até fiz um tweet, não rebatendo, apenas comentando essa postagem, dizendo o seguinte: deve ser muito difícil ver sua profissão se tornar obsoleta da noite para o dia por causa de disrupções tecnológicas. Não é da noite para o dia. Mas esta é uma causa perdida. O quanto antes esses profissionais buscarem novas habilidades ou áreas que possam agregar, melhor. O progresso não vai parar. E realmente, eu tenho empatia porque é difícil quando você vê a sua atividade sendo ameaçada por tecnologia, mas você querer restringir, seja por lei, de alguma forma coercitiva, é você também atentar contra a liberdade do próximo, porque você vai proibir a sua liberdade de escolha de usar um serviço ou uma ferramenta que é mais barata e talvez até superior. Então, por que eu vou ser obrigado a usar a dublagem por humano se eu tenho uma solução melhor? Talvez hoje não seja, mas eu não posso proibir a liberdade dos outros de fazer essa escolha. Isso vale para qualquer tecnologia, qualquer avanço tecnológico. Quem estava no campo antes com enxadas, com pás, hoje temos tratores. Então vamos parar com os tratores para voltar a uma era em que tínhamos muito menos produtividade e que com a produtividade do campo de 20 décadas atrás, de 20 anos atrás, ou até, vamos lá, 200 anos, 20 décadas, nós não teríamos a capacidade que hoje nós temos de alimentar 8 bilhões de pessoas. Então isso é o progresso. E é importante entender que quando há disrupções tecnológicas, sim, pessoas serão afetadas e é preciso se aprimorar e se antecipar a elas e não tentar barrá-las ou ficar sentado. Tu vai ter que se reinventar, infelizmente, é a realidade e isso pode acontecer por tecnologia, por mudança de preferência nos gostos dos consumidores e a gente precisa estar disposto a ser útil para a sociedade, provendo serviços, oferecendo mercadorias que realmente são demandadas. E se a dublagem por humano não for mais demandada, não adianta lutar contra a tecnologia e tentar proibir isso por lei. Essa é a minha visão. Eu entendo que não é simples para aqueles mais afetados, mas é uma realidade que não vai mudar. Isso vale para qualquer atividade ou profissão ou setor que está sendo impactado pela tecnologia. E todos serão em algum momento. Aqui uma bem interessante, ó, do José Henrique. Ó. Você é usuário de cannabis, já que investe nisso? Essa tem que responder, hein? Hahaha. Tá querendo me sacanear. Não sou usuário de cannabis, nunca fui, mas hoje cannabis é um remédio. E já tive familiares que tiveram a prescrição de cannabidiol, então para tratamento de doenças. Está cada vez mais sendo usado, então, isso é uma realidade. O grande uso do cannabis não é o uso, o grande potencial não é o seu uso recreacional, como se chama, assim, o seu uso medicinal. E por isso que o Departamento de Saúde, o Department of Health and Human Services, de Serviço de Saúde e Humanos dos Estados Unidos, recomendou que o FDA, que é o Federal Drugs Administration, Administração de Drogas Federal, que mude a reclassificação, que reclassifique o cannabis para o Schedule 3, Programação 3, que é um bem menos nocivo, porque é um remédio também. Aqui do Fraga, tem como trabalhar na Liberta fora do Brasil como consultor de investimentos? Dependendo da sua atividade, sim, é possível. Então entre em contato com a Liberta pelo e-mail talentos@liberta.com.vc. Aqui mais uma pergunta bem interessante do Mário. Por que o aumento da demanda por algum produto faz com que o empresário aumente o preço? Vamos lá. A primeira resposta é a óbvia. porque ele está enxergando uma oportunidade de lucrar mais e, portanto, ele aumenta o preço para aproveitar este momento que se abriu e, assim, aumenta a sua lucratividade. É a busca pelo lucro. Mas essa busca pelo lucro também emite alguns sinais para o mercado que pautam o comportamento dos consumidores e produtores. E no processo de concorrência, no processo de cooperação social, e o mercado é um processo de cooperação social, faz com que todo mundo se ajuste. De que maneira? Então, aumentou o preço, conseguiu oferir mais lucros. Esse é um sinal tanto para os consumidores, pô, tá mais caro, ou eu vou restringir a minha demanda, e isso vai afetar o produtor, o ofertante, vai ter que diminuir o preço, se cai a demanda quando ele aumenta o preço. Ou se o preço aumenta e o consumidor segue comprando, é um sinal de que aquele bem é muito demandado e também é um sinal para outros empreendedores, opa, esse setor aqui está tendo altos lucros. Eu vou entrar nesse mercado porque aqui tem oportunidade, vou prover esse mesmo bem, tentando abocanhar alguma fatia de mercado, então aumenta a oferta daquele bem que tende a diminuir o preço do bem. Então vejam como nesse processo de coordenação, tanto consumidor quanto produtor acaba sendo beneficiado pelo aumento de preço do empresário em D0, que parece ser apenas um ato de egoísmo, quando é a busca pelo autointeresse, a busca pelo lucro, sim, mas que acaba resultando num bem maior para todos. É, assim, a velha fábula da mão invisível do Adam Smith. Não é pela benevolência do padeiro que ele faz o pão todos os dias, é pelo seu próprio interesse, mas isso beneficia a todos na sociedade. Então é importante entender como o mercado se autorregula dessa maneira, e que a solução para preços altos é preços altos, porque é isso que vai desencadear esse processo de competição, de busca de oportunidades, aproveitar uma oportunidade para lucrar, que aumenta a oferta do bem, que vai acabar diminuindo o preço e volta numa situação e chega numa situação mais positiva para todos. Mais quantidade daquele bem com um preço menor e possivelmente com qualidade maior, porque é um processo de concorrência. Isso que é bacana, porque o processo de concorrência e de livre concorrência, não quando há barreira de entradas, é uma busca de empreendedor contra empreendedor para prover o melhor serviço, produzir a melhor mercadoria com o menor preço. Então é cada empreendedor tentando levar o lucro do outro para zero. Essa é a batalha do livre mercado e quem ganha é o consumidor, que é o real soberano numa economia de mercado. Espero que eu tenha explicado. Claro, eu expliquei aqui os efeitos econômicos do aumento de preço por empresário. Mas também tem aí as explicações mais microeconômicas ou até com insights de gestão, que são estratégias. Aí você aumenta o preço por uma para fazer alguma estratégia específica num produto novo, num lançamento de uma mercadoria, ou você reduz o preço numa promoção de marketing, enfim. Aí depende também das estratégias de cada empresa, mas eu estou levando para o nível mais abaixo do econômico e sim falando de decisões empresariais. Por exemplo, o iPhone pode ser muito demandado, mas a Apple vai seguir tabelando o seu preço e não aumenta o preço. Embora ela tenha até reduzido o preço recentemente, porque a demanda está caindo. Isso lá fora, não aqui. Muito bem, aqui últimas duas perguntas e eu encerro. Aqui do Felipe, ó. Comprei uma lava-louças e comecei a perder dinheiro por não assistir mais seus vídeos. Brincadeira. Pô, eu sei que bom que é brincadeira, mas lava-louças é para você ficar mais produtivo e fazer uma tarefa, uma atividade mais saudável do que lava-louça, que é, digamos, um desperdício do seu tempo. Então, vá para a esteira, vá correr na rua e aí você segue ganhando dinheiro. E a última aqui é do meu amigo Diego, perguntando se eu já lavei a louça do churrasco. Ha, ha, ha. Aqui ele tá me sacaneando pelo seguinte, eu vou revelar aqui as nossas polêmicas internas. Isso é uma coisa que certamente alguém vai se identificar comigo. Eu não sei porquê, mas nos últimos 15 anos, quem faz churrasco, começou uma prática ganhar mercado de fazer esse churrasco picado. Serve tudo picado, faz uma picanha, um vazio, que é a fraldinha fora do Rio Grande do Sul, ou faz salsichão, ou, sei lá, entrecô, qualquer que seja a carne, faz picadinho, todo mundo vai comendo picadinho, pouquinho em pouquinho. E isso hoje predomina e todo mundo quando faz um churrasco faz dessa maneira, pelo menos aqui em Porto Alegre quase sempre assim. E eu acho terrível, eu sempre digo, cara, não, eu quero sentar e comer com um prato, garfo e faca, e quero pedaço inteiro de costela, de picanha, de entrecô e não simplesmente esses picadinhos aqui, né? Então ele tá me sacaneando, porque assim, no meu churrasco, que eu não costumo fazer, eu sempre deixo pros outros fazerem, eu não tenho costume fazer churrasco, é assim, eu sou um péssimo gaúcho nesse sentido, mas sim, eu lavo a louça do churrasco. Então agora eu fico por aqui, espero que tenha lavado as suas louças, desejo um ótimo domingo com suas famílias, com seus amigos, espero que tenham aproveitado, ou que aproveitem, e ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo. Valeu, obrigado.